agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
A cada semana, nós recebemos aqui no De Papo pro Ar pessoas que realmente são especiais. Fazem um trabalho muito bacana, não somente para a profissão, mas para o bem comum. Minha convidada de hoje, ela começou cedo no mundo da música. Aos 8 anos, ela já fazia aulas de teclado. Ela frequentou diferentes escolas de música, dentre elas o Conservatório Musical Ilse Raimann, Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos e o Conservatório Musical de Guarulhos. Como musicista, trabalhou como intérprete e instrumentista em várias localidades, em vários bares em São Paulo, empresas. Uma profissional da voz com trabalhos gravados, tanto que em 2005 ela lançou seu primeiro CD intitulado Tatiana Gurgel, um trabalho como intérprete, compositora e instrumentista. Foi uma produção independente. Em 2006, participou da gravação do CD da Banda Motiva, como pianista. E em maio de 2008, lançou seu segundo trabalho, um evento na Secretaria de Cultura da cidade. Uma alegria receber Tatiana Gurgel com a gente aqui no De Papo pro Ar. Tati, seja bem-vinda.
Obrigada, Cido. Um prazer estar aqui, um prazer falar da minha história aí com a arte, que a gente chama de missão, de vocação, né?
Faltou muita informação, tenho certeza, nessa minha introdução, mas o começo foi exatamente esse, precoce, assim, com 8 anos?
Na verdade, assim, o começo sempre é aquele tecladinho que a gente ganha do tio, que tá largado em casa, que a gente começa a brincar com algumas notas, aí o pai e a mãe acha que tem jeito, coloca a gente para estudar teclado, e a gente vai pulando de escola em escola até chegar a uma escola que a gente se identifique mais, enfim, né, professores. Mas é isso, eu comecei com 8 anos, tocando em igreja também, igreja católica, fui fazer primeira comunhão, aquelas coisas, sabe? Uhum. Que é uma grande escola, né, tocar em igreja é uma grande escola, porque o padre canta no tom que for, a gente tem que ir atrás, né, tem que se virar.
Sim.
Por isso que grandes artistas nacionais e internacionais começam tocando em igreja. Michael Jackson é um exemplo desses, né?
Mas Jackson, é isso, Elvis, comecei Presley, cedo. Muita gente, nossa.
Muita gente. E
Angela Maria, aqui no Brasil também.
Nossa, não sabia, hein? Essa eu não sabia.
Angela Maria, inclusive, ela cantava no coral da igreja, na igreja evangélica. Ela saía do culto e escondido dos pais para participar de um concurso de rádio. Ela ia escondida. Ela saía do culto e ia para a rádio cantar. Até que um belo dia, ela usava um pseudônimo, até que um belo dia a mãe ouviu, reconheceu, e na época ela foi proibida de cantar. Mas essa é a história que a própria Angela Maria contou pra gente aqui na Rádio USP. Eu tive a honra de conversar com ela mais de uma vez e ela contava essa história pra gente.
Que sensacional. Sim. Hoje tem grandes bandas cristãs, de igreja, que fazem um trabalho lindo, musicalmente, tecnicamente. E cada um tem sua obra e sua trajetória aqui na Terra, né?
Não, e o gênero gospel também tomou uma amplitude muito, muito maior, né, do que se esperava. Sempre teve esse gênero, mas de um tempo para cá, a nova geração realmente abraçou esse estilo musical, né?
Sim, porque, na verdade, hoje a gente vê assim, o ukulele que está muito na moda, né? As crianças, os adolescentes, adultos também estão amando tocar o ukulele. E você vê que tem bandas evangélicas onde o estilo tem como base o ukulele, o estilo de reggaezinho também. Hoje tem todos os estilos musicais dentro da igreja. A gente acha que é só aquela música mais sacra, mais espiritualizada, no sentido de interiorização, e não, tem todos os estilos dentro, né?
E quando
então é bem bacana.
E quando você imagina a música religiosa, você imagina somente corais, né? E não, tem
Exatamente.
Todo um instrumental, tem todo um aparato, né?
É, eu tenho vários amigos que tocam na igreja e também tocam fora, que tem o seu trabalho profissional, né? Além do trabalho profissional dentro da igreja, porque tem muitas bandas que recebem para fazer shows, né? O pessoal acha que as bandas evangélicas, gospel, as pessoas que estão lá não recebem. Recebem porque é um trabalho, né? É uma missão, é um trabalho. Sim. Mas que tem esse paralelo, né? De tocar tanto dentro da igreja quanto fora. Mas a minha escola começou lá. Começou tocando na missa, me virando. Depois eu fui para os bares ganhar experiência também, que eu acho que é muito válido.
É muito, né? Válido, porque os bares e restaurantes, inclusive, eles colocam o artista à prova e faz o artista se reciclar, porque ali ele é bombardeado por vários pedidos de vários estilos, de várias nacionalidades, que se ele tiver o conhecimento, ele vai desenvolver e cantar ali ao vivo, né?
Perfeito. E assim, eu acho que tem dois pontos. Tanto de você ter uma flexibilidade como intérprete, mas também de você se posicionar como intérprete. Porque tem coisas que vai além. Eu, por exemplo, eu com a minha voz toda feminino aveludado, né? Uma voz feminina aveludada, existe um limite, uma limitação, que eu não digo nem limitação, mas uma característica da minha voz que não fica, que não morna, né? Que não combina com alguns estilos musicais, ou cantar um rock super pesado. Eu prefiro passar a bola para algum vocal mais pesado, mais denso, um vocal masculino. Então, quando você começa a tocar num barzinho, você tem essa experiência. Eu tive um período de experiência, né? Eu não sou uma musicista de bar, eu sou educadora e também tive essa fase da minha vida que eu toquei para ganhar experiência como intérprete. Você também passa por uma questão de sofrer um pouco para ter que sair de cima do muro e se posicionar. E é onde você ganha a tua identidade como artista, porque você, sei lá, eu cantava no bar desde Alanis Morissette, Shania Twain, Marisa Monte, as cantoras da MPB que eu me identifico bastante, mas tinha um limite para eu cantar também do que eu cantava. E isso te valoriza, apesar das pessoas acharem assim, não, a pessoa não sabe nem cantar isso, não sabe nem cantar aquilo, então não serve para ser músico de bar. Lógico que serve. Serve porque a pessoa tem a sua identidade, né? Que é o que a gente mais busca como artista, a identidade. Aquelas vozes super exóticas, pega a Vanessa da Mata, né? Uhum. Tem uma voz linda, super exótica. A Gal Costa mesmo, né? A gente brinca, tem gente que não gosta do timbre de voz delas, mas por ser tão exótico, é um trabalho, acaba sendo um trabalho com identidade, né?
Não, e quando a gente fala assim de artistas de bar e restaurante, grandes nomes da música saíram também de um bar, porque eles tiveram algum olheiro e tiraram esse talento e se tornaram grandes nomes da música. Um exemplo é a Marisa Monte. A Marisa Monte, ela foi descoberta num bar pelo Nelson Motta, lá na Itália. Ela cantava lá na Itália, num bar, restaurante, em Veneza. E o Nelson Motta estava passando por lá, porque ele foi cobrir um festival na época, isso nos anos 80. E ele viu ela cantando, descobriu a Marisa Monte, e a Marisa Monte se tornou a grande Marisa Monte, que todos nós conhecemos, cantora internacionalmente reconhecida. Então, eu acho que todas essas experiências são válidas, e é justamente isso que você falou. Como educadora, coloca à prova a sensibilidade do artista e ver até onde ele pode evoluir na profissão escolhida, né? E se realmente a música é o caminho dele, né?
Sim, perfeito. E a gente fala muito disso, né, do acadêmico e da prática, né? Muitas vezes a gente tem uma série de achismos e verdades absolutas quando a gente está somente no acadêmico, né? Na questão de educação mesmo, como professor. Na hora que você vai pro palco, né, vai pro bar, você percebe que muita coisa que você aprendeu na teoria não funciona. E esse é o ponto, né? Como um professor vai dar aula somente pela teoria, né? Se você não vivenciou isso. Então, por exemplo, hoje eu faço um trabalho de produção com vários artistas que cantam em formatura, na noite, enfim. E eles precisam estar prontos, com repertório redondinho, no tom deles, de voz, porque cada voz, a voz tem um grave, cada pessoa tem um grave e um agudo, né, que alcança. A voz é um instrumento musical único, né, cada um tem a sua, diferente de um teclado, que se todo mundo que tocar, o teclado vai estar ali igual para todos, né, a forma de tocar é que vai mudar. Mas aí quando você entende que cada pessoa tem uma largura de voz, uma tessitura de voz, e você precisa colocar todas as músicas na tessitura de voz da pessoa, que não é a do cantor, né? O cantor canta num tom, a pessoa vai cantar no estilo dela, no tom dela. E aí você entende que, assim, para você deixar um trabalho redondo, para você deixar um trabalho bonitinho, você tem que ter passado por isso, né? Por essa experiência que deu certo, que não deu certo. Exemplo, cantar de manhã é muito diferente de você cantar à noite, porque de manhã o teu vocal tá mais grave.
Que interessante.
À noite, o teu vocal ele já tá aquecido, ele tá um pouco mais agudo, né? Então, de manhã, exige um aquecimento muito maior do que à noite, que você já falou. É o suficiente para que a tua voz esteja aquecida. Então, tudo isso a gente aprende na prática. É um evento corporativo que eu faço 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, um coffee break, que... Eu falo assim, vou ter que descer o tom das músicas, né? Porque, para não prejudicar minha prega vocal, por prevenção, como eu mudo a música de ouvido ali no violão na hora, eu prefiro mudar e falar assim, não vou forçar minha prega vocal. Para quê? Qual a necessidade? Mas isso a gente só aprende vivendo e errando, né?
Olha,
sem errar a gente não aprende.
Olha que interessante isso, né? A questão de você se preparar até no aquecimento vocal, ter essa diferença de horários, né? Olha, não imaginava isso. Você é multi-instrumentista e você tem contatos aí com crianças, adolescentes, adultos que gostam de música. Muitos deles talvez façam o curso por hobby para tentar aprender a tocar um instrumento. Mas a música, ela permite, né? A música podemos dizer que é essa grande mãe que abraça a todos e mostra um caminho, mesmo que não seja um profissional, mas mostra um caminho que realmente atende à necessidade daquele momento, né? Porque a música, ela é gigantesca, né, Tati?
Sim, hoje a gente tem tanto aluno, a gente trabalha com aluno que quer se profissionalizar, quer trabalhar com isso, viver disso, mas também a música, ela, como você disse, abraça, né? Essa questão do aluno que vem para estudar música de forma terapêutica, apesar de não ser terapia, é terapêutico, né? Então o violão se torna o melhor amigo dele. O teclado, o piano, o ukulele, o cantar, é aquele momento de não pensar. Eu digo que é uma meditação ativa, né? Porque a gente está fazendo alguma coisa que exige uma concentração. Se você não pensa para tocar a mão direita e esquerda do piano, você erra, principalmente quando o aluno está começando. E isso te traz para o momento presente. Então, ainda que a música não seja terapia, o estudo da música acaba sendo terapêutico, porque no momento que a pessoa chega, ela tem que coordenar mão, voz, um todo, e sai da realidade dela, isso acaba se tornando terapêutico, né? E há muitas pessoas que funcionam muito com essa questão da... A gente chama de meditação ativa, né? Do não pensar em nada no cotidiano, pensando em outra coisa, né? Em algo que te exige uma certa concentração. Então eu vejo que, assim, tanto a forma de quem quer ser profissional como a pessoa que não quer se profissionalizar, exige uma dedicação. Exige. Assim, hoje em dia, eu não gosto muito de tapar o sol com a peneira, sabe? Uhum. Ah, não, se você não estudar, se você não fizer nada, tudo bem. Mesmo um aluno que não estuda nada porque trabalha, estuda, o momento da aula é o momento dele estudar. É uma hora por semana que ele está estudando. Então, tudo bem, você não estudou, vamos estudar agora na aula? E tá tudo certo, uhum. Né? Vamos para aula para estudar. Até porque o aluno, ele deixa claro o perfil dele quando ele vem fazer aula. Mas, assim, a gente só evolui na música estudando.
Praticando.
Que seja o momento da aula, né?
Tudo na
Porque
vida.
Também romantizar demais esse negócio de... Eu falo assim, todo mundo pode estudar música. A música é para todos. Mas para todos que querem se desafiar, né? Uhum. Que querem brincar. Aí o que eu tento fazer é transformar a aula em algo lúdico e prazeroso. Para que o desafio seja algo... divertido, engraçado, feliz, né, e não transformar isso num peso, porque às vezes o aluno se cobra tanto que o que é para ser diversão acaba sendo um peso, né?
Sim.
Mas tem que estudar? Tem, né? Você pega um Eric Clapton tocando e cantando, ele não aprendeu aquilo por telepatia. Teve que muita mão na massa ali para os dedos funcionarem, né?
Você falou que a música é terapêutica, mesmo que não seja, mas eu acho que é um momento que você pode estar em contato consigo mesmo, né? Porque você tem que estar concentrado para desenvolver toda a coordenação necessária para você entrar no tom certo, tocar no ritmo certo, também no tom certo. Então, a música propicia isso, né? Um encontro consigo mesmo, né?
Sim, eu, por exemplo, eu com essa questão de liderança do teatro musical, né? Há 22 anos eu tenho uma companhia de teatro musical onde eu sou diretora, que exige um perfil de liderança, né? Dirigir é liderar. Quando eu gravei o meu primeiro CD, eu peguei o resultado do CD e falei assim, nossa, eu sou isso? Porque, na verdade, a Tatiana, musicista, compositora, ela tem uma delicadeza, minha voz feminina, que é o oposto da Tatiana, diretora, produtora de teatro musical.
Uhum.
Então, muitas vezes, a gente se surpreende com aquilo que a gente é. Você pega um aluno que ele tem, sei lá, super estressado, fala super, um tom raivoso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e se descobre tocando.
Nossa.
Descobre uma sensibilidade, uma delicadeza que tá ali dentro, mas a pessoa não tem, não existe espaço para que a pessoa aflore isso.
É
espaço, tempo, a história de vida. Então, é por isso que muitas vezes, eu tenho vários amigos terapeutas, né, também faço terapia, eu acho que trabalho teatral, artístico, principalmente, ele exige muito que a gente se conheça. Eu brinco que o processo do estudo como ator, como artista, é um massacre psicológico, né, porque a gente precisa, principalmente para interpretar como ator, entender as personalidades para que a gente consiga atuar, né. Mas ainda bem que eu tenho a música, porque a música acaba sendo o contraponto, né, da minha vida corrida, de liderança, tudo, então acaba me equilibrando em relação a isso. E eu acredito que para muitas pessoas, né, quem tem um violão tem um amigo, como diz, né?
Com certeza. Bom, 22 anos você tem a companhia de teatro e ela vem, tenho certeza que essa descoberta que você teve ao longo desse tempo, descobertas boas, também para as pessoas que te acompanham, né? Como você falou aí da preparação vocal, que na parte da manhã a voz é de um jeito, à tarde ela já está aquecida, já sai numa outra tonalidade, eu acho que a preparação para um teatro musical é diferente da preparação para um trabalho solo, digamos assim.
Sim, porque o trabalho com os atores que cantam, eles estão interpretando uma personagem, que essa personagem tem, se é uma senhora, ela tem um timbre específico de voz, então eles cantam de personagem, né? De personagem. É diferente do trabalho com um músico que canta em bar, um trabalho autoral, onde eu preparo a voz para a identidade. Porque, na verdade, a voz da pessoa, né? Então, é o João que está aqui fazendo aula comigo, ele tem um trabalho autoral. É o João que eu tenho que descobrir quem ele é, qual a personalidade dele, para eu trabalhar a voz dele baseada naquilo que ele é como pessoa. O ator, não. Ele tem que ter uma flexibilidade, porque se ele está interpretando uma velhinha, ele tem que ter o timbre de velhinha. E tem que fazer toda a enxama de gênesis, né, do personagem, de entender toda a personagem para descobrir quem ela é, para colocar uma personalidade na voz, né? Que não necessariamente é a voz dele. Então, isso exige uma flexibilidade e uma alta performance, porque muitos musicais, existem musicais mais intimistas, né? Com músicas mais intimistas, mas a grande maioria é alta performance, grave, super grave, agudo, super agudo, isso dentro de uma personagem. Então, o ator de teatro musical, ele acaba penando nessa, né? Porque não basta você saber cantar, você tem que saber cantar sendo outras pessoas, né?
Então, não é possível você ingressar na companhia de teatro musical sem ser ator, precisa ser ator, ter uma experiência de atuação.
Para mim, tudo anda junto, né? Por exemplo, as peças profissionais, audições profissionais, você precisa ser ator formado, com teu DRT, né? Vamos dizer assim, certificado profissional, que a gente chama. Precisa saber cantar, enfim. Nos cursos montagens, né, nos cursos de teatro musical, na verdade, assim, você não precisa ser ator, não precisa ser cantor, não precisa ser bailarino, você vai aprender as três coisas. Até porque, se a gente for analisar, um músico de bar, ele é um intérprete, ele é um ator. Quando o cantor de bar, por exemplo, né, tô dando um exemplo de um barzinho, ele entende que ele é um intérprete, as coisas andam. As coisas andam, porque, na verdade, em muitos momentos você tá cantando a música, você tá interpretando, né? Não necessariamente é o que você está sentindo, você está interpretando, eu digo em sua totalidade. A diferença é que você tem a liberdade de interpretar com o teu timbre de voz. Hoje eu tenho atores formados em faculdade de teatro que fazem teatro musical comigo, eu tenho cantores que querem aprender a interpretar, eu tenho bailarinos que querem aprender a interpretar e cantar. É um curso livre, mas a carga horária, dependendo da carga horária, do tempo que a pessoa passa comigo, hoje para tirar o DRT profissional, chamado, né, o certificado profissional, né, o registro profissional de ator, é necessário 1.400 horas de experiência. Então, se a pessoa passa 1.400 horas comigo ou comigo e outras companhias, ela consegue tirar o registro profissional. Mas eu tenho pessoas que fazem o teatro como terapia, eu tenho pessoas que fazem o teatro porque querem as audições, eu tenho pessoas que fazem teatro musical porque querem se especializar fora do país.
Olha que interessante.
Em Nova York, por exemplo. Tem espaço para todo mundo, por isso que eu falo, por mais que um trabalho seja em grupo, um espetáculo, como eu trabalho com espetáculos, cursos, montagens, a gente tem os espetáculos pela Secretaria de Cultura das cidades, são espetáculos que entram na agenda cultural, não é espetáculo amador, né? Vamos dizer assim, amador é porque eles não estão recebendo, não estão ganhando dinheiro, os espetáculos são beneficentes, mas a seriedade é a seriedade de um trabalho profissional porque está entrando numa agenda cultural da cidade. Mas o trabalho é personalizado, o trabalho é direcionado, até mesmo dentro de uma montagem profissional, vamos falar assim, lá na Broadway, o diretor ele vai direcionar, né, o trabalho para cada ator e para cada necessidade dele. Num curso montagem, eu não posso obrigar as pessoas a todas terem a mesma velocidade de aprendizado e por aí vai, mas dá sim para as pessoas se prepararem ao ponto de fazerem uma audição e passar, que é o que está acontecendo com aqueles que querem se profissionalizar.
Muito legal o seu trabalho, que bom. Obrigado por você ter aceito aí o convite de participar aqui no De Papo Pro Ar. Deixa as suas redes sociais aí para as pessoas te conhecerem, conhecerem o seu trabalho. A importância realmente é de você valorizar a nossa terra, as nossas coisas, né? Como você bem falou, a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Por que a gente tem tanta sede de valorizar o que é do outro, sendo que nós temos uma das principais riquezas, né? O Brasil é rico em várias áreas, principalmente na área musical. Na década de 30, década de 40, o Brasil ganhou o mundo através do talento da Carmen Miranda, Bando da Lua e outros grandes nomes, né? Através dos musicais da Walt Disney que se inspiraram no ritmo brasileiro. Ari Barroso, nomes maravilhosos. Então, nós temos que realmente saber da nossa cultura. E não são somente esses ritmos, né? Samba, bossa nova. Não, outros ritmos. A música da terra, por exemplo, a música indígena. Uma riqueza que nós temos que, infelizmente, as pessoas falam quando elas se remetem ao povo indígena, eles se remetem no pretérito. E não, tem muita coisa acontecendo atualmente. Esses povos estão aí até hoje, infelizmente, lutando pelo seu espaço, lutando pelo reconhecimento. E a arte é um espaço que realmente pode engrandecer e evidenciar realmente a importância e a riqueza desse ritmo também, que é brasileiro, um ritmo original do nosso país, e eu acho que é um campo que deve ser explorado, esse ritmo de sons indígenas, para a gente poder realmente conhecer o nosso Brasil, beber da nossa fonte, não importar.
Até porque o teatro musical começou muito antes aqui do que na Broadway, em Londres, né? Com o padre catequizando os índios. Foi aí que começou o nosso teatro musical. Então, o nosso teatro musical, se a gente pesquisar, o teatro musical brasileiro começou com os índios. Então, historicamente, na verdade, Cido, você está falando uma coisa que a nossa história, a história do teatro musical começou muito antes do que na Broadway e com os índios, né? O padre catequizando os índios com ritmo, o teatro. Então, quer dizer, se a gente olhar para a nossa história, a gente tem muito para valorizar. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com você, é uma riqueza, né? O meu Instagram, eu tenho dois, o Tatiana Gurgel Música e o da Cia de Teatro Musical, que é @ciadeteatromusical. Por lá, as pessoas me encontram nas outras redes sociais também. Eu acho que é mais fácil.
Que maravilha, Tatiana. Um prazer sempre grande conversar com você. Obrigado por essa troca. E, por favor, vamos fechar a nossa conversa com uma de suas músicas. Qual que você escolhe para a gente fechar aqui o De Papo Pro Ar ouvindo a Tatiana Gurgel?
Nossa, agora me pegou desprevenida. Mas eu acho que o Canto Por Quê. Canto Por Quê, que é um blues... E fala muito do sentido de fazer música.
Canto porque quero dizer o que sinto. Canto porque cada voz conduz a um lugar. Porque assim sou e sempre serei. Cada palavra que soa tem muito a entender. Então paro e penso no que quero dizer. Cantar qualquer coisa é falta do que fazer. É melhor sentar, ouvir, pensar, perceber que o som que vem de dentro é sentimento. É sim, because I wanna say what I feel. I sing because my voice takes you to a place. So that's the way you like me to be, and I will. I sing because I won't see a smile on our face. So I stop and I think, what should I say? Sing anything is just not my way. We'd better sit, listen, and try to realize that our inner music is so and feeling. Canto porque quero dizer o que sinto. Canto porque cada voz conduz a um lugar. Canto porque assim sou e sempre serei. Cada palavra que soa tem muito a entender. Então paro e penso no que quero dizer. Cantar qualquer coisa é falta do que fazer. É melhor sentar, ouvir, pensar, perceber que o som que vem de dentro é sentimento. Assim, because I wanna say what I feel. I sing because my voice takes you to a place. So that's the way you like me to be, and I will. I sing because I won't see a smile on our face. So I stop and I think, what should I say? Sing anything is just not my way. We'd better sit, listen,
De Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.